בעזרת השם, דף ס"ז, תתת אג'י נידה, עולה פסוע, מבין זנוב דף, שלום עליכם. סתם דף ס"ו עמוד ב', נאות שומניה. אמר רב שמואל בר אבי יצחק, כבר הוא סביו. אישה לא תטבול בנמל. נתאום, המולייר, הרב איסי פוריפיקן ומקווה. כבר לא, רב שמואל בר אבי יצחק, אבל נאום פה ג'י מרגוליה, נאום פורטו. נתנת את יחד הוא פה אגו דו פורטו. מאס, tem um problema de raticala, ou seja, que a mulher não pode mergulhar com alguma sujeira no corpo, algo que obstrui entre o corpo dela e a água. E no porto, uma vez que tem o movimento dos barcos, isso forma muito barro. Tem muita terra que se mistura com a água por causa do movimento dos barcos, então tem muito barro. Isso vai grudar no corpo dela e vai ser uma raticala. Afragav de ashta leika emarbe redione nafa. E se ela mergulha lá, a imersão, a tvilá, não valeu. Porque mesmo que se ela sai e não teria um barro grudado no corpo dela, pode ser que tinha na hora do mergulho, e na hora, quando ela fez o movimento de sair, o barro se desprendeu. Pode ser. Então, ela tem que mergulhar num mikve válido outra vez. A voa de Shmuel, avad lebante mikvaot beyom enissan, umafze beyom etishrei. Outra introdução. Tem dois tipos de água do mikve. Tem água da fonte e tem água da chuva. A água da fonte purifica a pessoa se a água está em movimento. Bezuhali. Então, se a água da fonte está em movimento, purifica a pessoa. Se está parada, não. E a água da chuva só purifica a pessoa se a água está parada. Se a água está acumulada, como a água do mikve de hoje em dia. Então, o pai de Shmuel fez para as filhas mikvaot, os acúmulos de água da chuva na época do inverno e primavera. E na época do verão e outono, ele fez esteiras para ela, preparou esteiras para elas mergulharem no rio. Então é o seguinte, na época do inverno e da primavera, tem muita água da chuva no rio. Acabou de passar a temporada de chuvas na primavera, também tem muita água da chuva no rio. E pode ser que a maioria da água desse rio é da chuva. Então o problema é que o rio está em movimento, tem correnteza, e a água da chuva não purifica a pessoa em movimento. A água da chuva tem que estar parada. Então, na época do inverno e primavera, que pode ser que tenha maioria de água da chuva no rio, o rio não purifica a pessoa que mergulha lá. Então, nessa época, o pai de Shmuel preparou para as filhas acúmulos de água da chuva, mikvaot. Já na época do verão e outono, a maioria da água do rio é da água do rio. Então, ele falava para elas mergulharem no rio e preparou para elas esteiras, para elas colocarem no chão, para que o barro do rio não seja hatzitsa, não encoste, não grude na perna e seja uma hatzitsa, uma obstrução da água. אמר רב גדל אמרה פלו סביו, נתנה תפשי לבנה וטבלה ועלתה, לא עלתה לטבילה. סיימו לילה, אלא תומו בנו, סיפרפרו פראו מקווה, ידי פה איזה אדם קוזידו פראו פיליו קומה. אינטאום, אמנם פה ג'ינו מקווה לא הגו דפויס, אלא תן כסילים פאו תרבט, פוצה כתן אגום פעם פרצ'ידו קוזידו כסוז'ו וקורפו דלה, יהיה חציצה. אף אגב דה, השתה ליקה. Mesmo se ela sai do mikve e não tem nenhum cozido grudado no corpo dela, pode ser que tinha, e na hora do mergulho, e depois, quando ela fez o movimento para sair, pode ser que esse cozido se desprendeu do corpo dela. Então ela tem que se limpar outra vez antes do mikve. E tem que mergulhar outra vez se ela já mergulhou. Amara Barakama falou sábio. Handeravde de Kusilta, atlata yomi lo haitzi. Por exemplo, a mulher, ela tirou sangue. Então, tem uma ferida com uma casquinha. A casquinha, nos três primeiros dias de tirar sangue, ou nos três primeiros dias do ferimento, essa casquinha é úmida ainda, está grudada bem na pele. É como se fosse pele, não é hatzitsa. Mas a partir do terceiro dia, no quarto dia em diante, essa casquinha já secou, já se desprendeu parcialmente da pele, então já é hatzitsa. Ela não vai se purificar se ela mergulhar assim. אמר מרוקווה, לפלוף שבעין לך אינו חוצץ, יבש חוצץ. החמלה דוהוליו, סיסטה אומידה, נוי חציצה. חציצה אסועו כפסוע סינקומודה. כמו ג'מידו לנסקוינסיה. הפסוע נו סינקומודה, סתם פוקו ג'חמלה ליקידה אומידה, נוי. איתה נוי חציצה. סיסטה סקו, אי חציצה. אובסטרוינג דו קורפו יאגו דומיקה, פרקה פסוע סינקומודה. יבטין כשירה אי סואנצ'ס דומיקווה. ומתי נקרא יבש? משעה שמתחיל לירק. החמלה היא קונסידרת הסקה, היא החציצה, הפרצ'יד עומד כרפיקה ורג'י. אמר שמואל ולא שמואל, כחול שבתוך העין אינו חוצץ, שעל גבי העין חוצץ. כחול, מספסת שקוליו כתוזב על האפוקה, סיסטה דינטר דו אוליו נו החציצה. סיסטה פורה דו אוליו החציצה, פרקי הפסוס אינקומודה. אם היו עיני הפורחות, אפילו על גבי העין אינו חוצץ. סרטין מולר, תן קוליריו פורה דו אוליו, ירה משהו בין אוליו על הבריא ופשו וריאס וזיס, פרקי הוא קוליריו אינטרן אוליו, מזו כסוברו מפוקו פורה, שנו אין מייס חציצה. הפרג'י פרינסיפאו, ז'ה אינטרון אוליו. או ז'ה סיספליו. נו אין מייס לבד אינקומדה, ז'ה נותן מייס חלבנסי. ירה נאום סינקומודה כויס. אמר רבי אוכן פרה רבי אוכן, פתחה עיניה ביותר, או עצמה עיניה ביותר, לא עלתה לטבילה. שמו ליה מרגוליון ומקווה, הברינדוס אוליוס ג'מייס, ומרגוליון אובלו. פורקי, האגווה כיצ'אנטי תן קוסטדו, נס פרטיס ג'סימה דו אוליו, נאו שגרון, לא נאו אין קוסטרון, פורקי אוזוליוס תאום אברטוס ג'מייס. או סלע פשו אוזוליוס ג'מייס תנבי נאו, פורקי האגווה דבירה תן קוסטדו נפר ג'בשו דו אוליו, uma parte naturalmente exposta, e não encostou, porque ela fechou o olho demais, forçou demais. Então, a tvilá não valeu. Como a gente viu no jogo passado, a água do mica tem que encostar em todas as partes expostas do corpo da pessoa. Nesse caso, não aconteceu. Amar este aqui, fale de aqui. A eixá, lote de voo, ela dera que dilatar. Isso fale de aqui mais. A mulher vai melhorar no mica, ou... Ela não pode estar numa posição não natural. Não pode prender os braços demais, ou as pernas demais. Ela tem que mergulhar de uma forma natural, para que não haja um bloqueio da água. Se ela vai estar apertando os braços demais, a água não vai encostar numa parte exposta do corpo que deveria ter encostado. Então ela deve mergulhar de uma posição natural. Quer dizer, como fala essa Mishnah em Negaim, האיש נראה כעודר ומוסק זיתים. אישה נראית כעורגת ומניקה את בנה. Não é nosso assunto agora, o assunto da lepra. Mas lá também tem esse conceito. Se a mancha de lepra está numa parte exposta do corpo, impurifica a pessoa. Numa parte oculta do corpo, não. O que é considerado uma parte exposta, uma parte oculta? Então, no caso do homem ou da mulher, vão ficar na frente do Kohen, uma posição natural. E se o Kohen consegue ver a mancha, é uma parte exposta. Se não, não. Então o ponto para o nosso assunto do mikve é esse. A mulher que está impura vai mergulhar no mikve. Tem que estar numa posição natural, para que todas as partes expostas naturalmente se molhem com a água. Amar Rav Baravuna, fala o sábio. Nima achat kshura chotzetzet. Se a mulher... tem um nó em um fio só, é um fio que formou um nó, isso é uma chatitza, isso é uma obstrução da água. A água não vai conseguir penetrar e molhar o fio inteiro, vai ter parte que não vai se molhar por causa do nó. Viramos a parte. Shalosh enan chotzetzot. Se é um nó que é feito com três fios, é um nó mais frouxo. A água vai conseguir penetrar, não é chatitza. Shtaim en yodea, fala o sábio, eu não sei como fica a lei dos dois fios. Se é um nó dos dois fios. Rabbi Yochanan amar Rabbi Yochanan, anu en lanu elachat. Rabbi Yochanan, recebemos uma lei. A lei é que se é um nó que tem um fio, é chatzitza. Ou seja, Rabbi Yochanan, mais do que isso, se é um nó de dois fios, já não é mais chatzitza. O nó já é frouxo, suficiente para que a água possa penetrar e molhar os dois fios inteiros. Continua. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan. דבר תורה, רובו המקפיד עליו חוצץ, רובו ואינו מקפיד עליו אינו חוצץ. דבר הביצק, החגר ג'ראו, זה סוג החציצה. פרא תורה, אוקי החציצה, אוקי אמו פסטרוסאו אינטרקורפו דפסוי אגו דומיקווה. טוב, se a maioria do cabelo da mulher tem nós, e ela se incomoda com isso, então isso é uma Hatzitsa pela Torá. Se ela não se incomoda com isso, ela não vê problema, não vê necessidade de tirar esses nós, mesmo que os nós estão na maioria do cabelo dela, não é Hatzitsa pela Torá. Mas para a lei rabínica, sim. Vigazor do robô Shenom Akpid, Mishum Rubom Makpid. Os sábios quiseram fazer uma cerca. Falaram, uma vez que se a maioria tem Hatzitsa, tem nós, e a pessoa se incomoda e é Hatzitsa pela Torá, vamos decretar que se tem a maioria do cabelo com nós, mesmo que a pessoa não se incomode, também é Hatzitsa. É uma cerca. Vigazru Armiutu Amakpid, Mishum Rubom Makpid. E mais ainda, uma vez que se a pessoa se incomoda com os nós, e tem nós na maioria do cabelo, é Hatzitsa pela Torá. Os sábios decretaram que se a pessoa se incomoda com nós, mesmo que é minoria do cabelo que tem nós, também é Hatzitsa pela lei rabínica. Então, se a maioria e também a pessoa se incomoda, é Hatzitsa pela Torá, e só eles fizeram duas cercas. Maioria, que a pessoa não se incomoda, e minoria do cabelo que tem nós, que a pessoa se incomoda. Pergunta, Veligzor Nami Amiuto Shenom Akpid, Mishum Mito Amakpid. Uma pergunta, se os sábios disseram que se a minoria do cabelo que tem nós e a pessoa se incomoda é Hatzitsa pela lei rabínica, por que eles não decretaram mais uma cerca? Que se a minoria do cabelo que tem nós e a pessoa não se incomoda também é Hatzitsa, por que não? Igufa Gzera, Venanei Komenigzor Gzera Gzera. Então responde que o caso da minoria, quando a pessoa se incomoda, é só uma cerca. Os sábios não vão decretar uma cerca para afastar a pessoa de outra cerca. A minoria, quando a pessoa não se incomoda, não é Hatzitsa nem mesmo pela lei rabínica. Amarava, Nidá bezmaná enatoveret elabalaya. Como a gente já sabe, pela Torá, quando a mulher vê sangue de Nidá, ela tem impureza por 7 dias. Ela só pode ir no mikvê depois do pôr do sol do sétimo dia. Terminou o sétimo dia, o sol já se pôs, ela pode ir no mikvê. Vexelo bezmaná, toveret ben bayom ben balaya. Farav, mas se ela não vai no mikve logo depois do sétimo dia, ela vai no mikve no oitavo dia, ela já pode ir no mikve de dia. Ou seja, que ela não pode ir no mikve no sétimo dia de dia, porque ela ainda está durante os 7 dias de Nidá. O sol tem que se pôr e ela vai no mikve. Mas no oitavo dia, ela já pode ir no mikve também de dia. Biuchanan, fala Biuchanan, ben bismaná, ben shelo bismaná, enatoveret elabalaira. É verdade, pela Torá ela poderia ir no mikve no oitavo dia de dia, mas para a lei rabínica não, por Srach Bita. Srach Bita é que se a filha dela casada vê a mãe indo no mikve de dia, a filha pode ser que vai se enganar e vai achar que a mãe está no sétimo dia de Nidá. Só pode ser que a filha vai pensar que ela pode mergulhar no mikve no sétimo dia de Nidá e depois fazer relação com o marido. E ela não pode, está ainda impura com a idade, 7 dias. Então, para a filha não cometer esse engano, os sábios disseram que a mãe sempre tem que ir no mikve à noite. Mesmo que ela vá no mikve depois do sétimo dia, ela só pode ir à noite. Vafrav Adarbei. Então, fala aqui que também Rav concordou no final com o Rabi Uchanan. Falou a mesma coisa do que Rabi Uchanan. Damar Rabi Chia Barashi Amarav, agora, opinião de Rav. Nidá ben bezmaná ben shelo bezmaná, ena toveret ela balaela, mishum srach pita. A mulher, Nidá, ela só pode ir no mikve à noite. Mesmo se ela for no oitavo dia, só pode depois do anoitecer. Por causa do engano da filha. Atkin Ravidi ben Arash, Ravidi e Narash falou que as mulheres não devem ir no mikve à noite. Disse Ravidi, lá em Narash tinha um problema dos leões. Tinha leões que andavam e é um perigo para as pessoas à noite. Então Ravidi falava para não irem no mikve nem mesmo na noite depois do sétimo dia. Vão no oitavo dia de dia, porque lá tinha esse perigo dos leões. Ravacha Bariakov em Papunia Mishunganve. Ravacha Bariakov em Papunia falou para eles, para as mulheres irem de dia no oitavo dia, porque tem ladrões à noite. Ravidab Pumbedita Mishum Tsina. Ravidab Pumbedita falou para as mulheres irem no mikve no oitavo dia, de dia, por causa do frio, podiam pegar uma doença à noite, então iam no mikve de dia. Rabba ben Machuza Mishum Abulai. E Rabba ben Machuza falou para as mulheres irem no mikve de dia, no oitavo dia, porque à noite tinham vigias goim que faziam uma vigia lá, e era um perigo para as mulheres, podiam violentar as mulheres, então Rabba disse para elas irem de dia. A maneira do Papa de Rabai Verabba. Fora falar para Rabai Verabba. Merde a idna, kulu safek zavot chavino rabanan. Litvelino beyemama deshvia. Fora falar uma pergunta forte. A gente viu no choro passado o que falou Rabi Zeira. As mulheres judias dificultaram a lei sobre si. Mesmo que elas vejam uma gota de sangue um dia, elas já cumprem com Shivanekim. Shivanekim são 7 dias limpos, quando a mulher vê sangue do corrimento, por 3 dias seguidos. Mesmo que a mulher veja sangue, uma gota, pode ser que nem é sangue do corrimento, pode ser sangue de Nidá, ela já cumpre com 7 dias limpos, do Shivanekim. Então, se a mulher vê sangue, uma gota agora, esse dia não conta como o dia do Shivanekim. Tem que ter mais 7 dias limpos. Então, por que a mulher não pode ir no mikve no último dia, no 7º dia limpo de dia? Porque, no pior dos casos, essa gota é de Nidá e tem 7 dias de impureza de Nidá. Mas, então, esse primeiro dia que ela viu sangue é o primeiro desses 7 dias e tem mais 6. Mas ela vai cumprir com o Shivanekim, além desse dia que ela viu o sangue, tem mais 7 dias limpos que ela vai esperar até o mikve. Então, ela poderia ir no 7º dia de dia no mikve, e ela com certeza se purificou. Se é Nidá, já na noite anterior ela podia ir no mikve. E com certeza ela não é mais a vaga do lavio, uma gota, por exemplo, mesmo que ela veja 3 dias seguidos, passa o Shivanekim, a mulher do Zavá, pode ir no mikve no 7º dia de dia pela Torá. Então, por que não? Por que a gente fala para a mulher ir só à noite? Você explica Mishum de Rabi Shimon. Responde a Bai Rava por causa de Rabi Shimon. Você vai falar para ele. Achar tita, achar lekula, shelote tuma mafseket bene. Então, como a gente já falou antes, a mulher nidá pela Torá tem 7 dias de impureza e ela não pode ir no mikve no 7º dia de dia. Só pode ir à noite. Agora, essa braida se trata da Zivá. Se a mulher viu 3 dias seguidos o sangue do corrimento, mas a vaga do lá, tem Shivanekim. Falta na cama, a mulher tem que contar todos os 7 dias de Shivanekim e só à noite ela pode ir no mikve. Rabi Shimon omer achar titar achar maase titar. Rabi Shimon fala que não. Ah, quando já começa o 7º dia, ela já conta esse dia como o 7º. Já teve uma contato entre 7 dias, ela já pode ir no mikve agora, pela Torá. Avalamru hachamim, asur asot ken shema tavoli de safek. Mas os sábios falaram que não. Pela lei rabíca, a mulher não pode ir no 7º dia do Shivanekim no mikve, de dia, por causa de um receio. Ou seja, pode ser que a mulher vai no mikve nesse 7º dia, ela não viu sangue ainda nesse dia. Depois do mikve, ela vai fazer relação com o marido, e depois ela vê sangue, nesse 7º dia. Se ela vê sangue nesse 7º dia, não teve Shivanekim. O 7º dia foi sujo. Então isso cancela todo o Shivanekim, e ela ainda tem pureza do corrimento. Então de mais Shivanekim. Então se esclarece que quando ela fez a relação com o marido antes, ela fez a relação com a impureza de Zivá, e pecaram o pecado de Karet. Então fala de Shimon, para a lei rabínica, a mulher, mesmo que ela está no 7º dia do Shivanekim, ela só pode ir no mikve à noite, depois que termina, para que ela não faça relação com o marido antes. E corre esse risco que a gente falou. Então isso responde a Bai Rava. Mesmo que hoje em dia, quando a mulher vê sangue, toda vez ela tem que cumprir com o Shivanekim, ela não pode ir no mikve no 7º dia de dia por causa desse receio de Rabi Shimon. Continua. Amar Avuna Fa Ravuna. Isha Chofevet Be'echad Be'Shabbat. A mulher, ela pode se preparar para o mikve, tomar banho e escovar cabelo no domingo, e ir no mikve na terça-feira à noite. Ou seja, na noite depois da segunda. mesmo que vai ter mais do que 24 horas de intervalo. Qual é a fonte disso? Shekeni shachofefet be'erev Shabbat, ve'tovel demotzei Shabbat. Tanto que a mulher pode se preparar para o mikve na sexta-feira, e vai no mikve no motzei Shabbat, mesmo que também tenha esse intervalo. Ela não tem como se preparar, tomar banho no Shabbat, escovar cabelo no Shabbat, então ela vai fazer tudo isso, as preparações, na sexta-feira. Então, assim também, se ela se prepara no domingo, ela pode ir no mikve na noite depois da segunda, na noite da terça. Yishachofefet be'echad be'shabbat, ve'tovelet be'revi be'shabbat. A mulher, ela pode se preparar para o mikve no domingo e ir no mikve na quarta-feira à noite. Na noite da quarta, mesmo que tenha 2 dias de distância. Shekeli shachofefet be'erev Shabbat, ve'tovelet be'motzei yom tov shechal liot achar Shabbat. E a fonte disso é que se ela tem que ir no mikve, mas tem agora Shabbat e tem yom tov no domingo, o mikve dela é na noite da segunda. Ela não pode se preparar no domingo, porque é Yom Tov. Então ela vai fazer as preparações na sexta, e vai no mikve 2 dias depois, na noite depois do domingo. Você vê que, fala Ravuna, não tem problema. Mas ainda, Shachofefet be'echad be'shabbat, ve'tovelet be'chamishi be'shabbat. A mulher pode se preparar para o mikve no domingo, e ir no mikve na noite depois da quarta, na noite da quinta-feira. Shekeli shachofefet be'erev Shabbat, ve'tovelet be'motzei shnei yamim tovim, she'rosh Hashanah, she'chal liot achar Shabbat. E a fonte disso é quando cai Rosh Hashanah, domingo e segunda, ela tem que ir no mikve depois, ela não pode se preparar no dia de Rosh Hashanah, ela faz as preparações na sexta, toma banho e escova o cabelo na sexta, passa o Shabbat, passa o domingo, passa a segunda de Rosh Hashanah, e depois da segunda ela vai no mikve à noite. Tem 3 dias de distância, você vê que não tem problema. Assim fala avô. Rav Chisda amar, kulo amrina, sheken lo amrina. Echad efshar efshar, echad lo efshar lo efshar. Fala Rav Chisda que não. É verdade, nesses dias que caiu um tom no domingo, Rosh Hashanah, domingo e segunda, não tem como ela tomar banho de dia, ela vai se preparar na sexta. Isso é quando não tem como ela tomar banho de dia. Mas uma semana comum, não tem Yom Tov, são dias laicos, então ela deve tomar banho no dia antes do mikve, não 3 dias antes ou 2 dias antes. Quando é possível que ela tome banho de dia, ela não pode tomar banho no dia anterior. Fala Rav Chisda. Rav Emar, afilo sheken na meamrina, lebar meisha shechofefet be'echad be'shabbat, ve'tovelet be'chamishi be'shabbat. Dine motzei shnei yamim tovim, de Rosh Hashanah, שלאחר השבת ליטה, דאפשר לחופפת בלילה, ותובלת בלילה. פרא ואימר, לימיטנדו מייס. פרא ואימר כמו רב חיזה, פרימרו ג'יטו. כאילו, המולר פושטו הבאיו ג'יג'יה, לא גוונצ'ס דו מיקווה, איסקו אל תינקי פזה, אמנון פושטו הבאיו ג'י אנטריור. ספרפרנו פראו מיקווה. נומס פוסם כי דומינגו היום טוב, אינטאו הלוואי תומה הבאיו אי, ספרפרן נססטה. איסו סינג פרא ואימר. Mas se domingo é segunda, é Rosh Hashanah, ela não pode atrasar 3 dias depois das preparações. Já é demais. Fala bem, mas numa situação dessas que ela tem domingo e segunda, é Rosh Hashanah, ela vai fazer as preparações do mikve na noite depois de Rosh Hashanah, e nessa noite ela vai no mikve. Vamos ver no Davi de amanhã mais sobre isso, sobre as preparações da própria noite do mikve. Fala bem, mas não tem nenhum problema nessa situação. Darash Marimar, Irreta que Rav Chisda ve kede metaret Rav Emar. Fala Marimar, aleia como Rav Chisda, como explicou Rav Emar. Como a gente falou. Quando a mulher pode se preparar de dia, no dia antes do mikve, isso que ela tem que fazer, ela não pode se preparar no dia anterior. Se ela tem que ir no mikve no Tzei Shabbat, ela faz as preparações na sexta. Se domingo é Yom Tov, ela faz as preparações na sexta. Mas se domingo e segunda é Rosh Hashanah, já é longe demais entre a sexta e depois de 3 dias, então ela vai se preparar para o mikve na noite depois de Rosh Hashanah, e nessa mesma noite ela vai no mikve, como falou Rav Emar. Assim Marima fixa a lei. Isso eu falei, amanhã paramos aqui por hoje, não perca, amanhã a gente vai ver mais sobre isso da mulher se preparar para o mikve na própria noite do mikve. Vamos ver uma nova Mishnah também, com mais assuntos de Nidá, com muito mais. Amém.